Olá, meu nome é Carlos Bernardo e esse é o podcast da Bíblia 365. É a palavra de Deus em leituras diárias. Vem junto comigo.
Olá, olá meu povo, um ótimo dia a todos. Como vocês já ouviram no episódio anterior, cronologicamente falando, eu já pulei alguns capítulos, né? Por exemplo, Mateus já tá no capítulo 2 do episódio que eu já gravei. Porém, estava aqui pensando, matutando e verificando que o ideal seria reiniciar a minha leitura pela Bíblia 365, começar do começo, do início, justamente para haver um acerto melhor na cronologia do livro, novamente reiterando, Bíblia 365, da editora Mundo Cristão. Então eu vou começar por Gênesis, princípio de tudo. E é legal falar de Gênesis, porque tá no hype do momento, alguns assuntos interessantes. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 1. Gênesis no capítulo 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Quando você para para analisar esse capítulo 1, esse primeiro versículo do capítulo 1, como é possível, fisicamente falando, que isso aconteça? Tá, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ok, céu e terra. Nós temos hoje a noção, até porque a gente vive na terra, de que o céu fica em cima da gente. A terra era sem forma e vazia. E aí vem uma outra incógnita. A terra era sem forma e vazia. Ou seja, não tinha nada dentro da terra. E era sem forma. A escuridão cobria as águas profundas. Só que aqui ele diz em seguida que existia água. Eu não sei quem acompanha algumas teorias sobre a terra plana. E aí tem gente que pode achar até ridículo. Ai, que coisa ridícula. Só que quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que tem fundamento muitas das coisas que eles falam. Então a gente começa a se perguntar realmente algumas questões. Quem acredita verdadeiramente na Bíblia? Só lembrando que o mundo jaz do maligno. Aí alguém pode perguntar assim: ah, mas por que as pessoas, por que o mundo nos enganaria em relação ao formato da Terra? Não sei te dizer também. Mas saiba de uma coisa: um dos princípios do diabo, do inimigo das nossas almas, é destruir tudo que Deus criou, em ciclo e a Terra. É mentir pra gente, criar sofismas de tudo que Deus criou, para que nós venhamos a acreditar realmente numa explicação lógica, mas que na verdade existe um erro. É uma explicação para de alguma forma fomentar algum tipo de erro dentro da sociedade. E a Terra poderia ser sim, né? A Terra é uma criação de Deus. E aí ela fala que é sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então já existia água na Terra, só que era sem forma e vazia. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Então aqui Deus, ele cria a luz, e aí ele analisou a luz, viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Agora, como ele separou isso fisicamente, sabe-se lá como. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então no primeiro dia, a gente tem a incógnita da terra, que era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então já existia água, e existe uma teoria na Terra plana que diz que o universo é feito de água. Então essa explicação de alguma forma corrobora sim com a Bíblia. A Bíblia, na verdade, já corrobora com essa explicação. E já no versículo 3 ele diz que Deus criou a luz, que a luz era boa, e aí Deus chamou a luz de dia, a escuridão de noite. Então nós podemos entender que já existia água, que existia uma escuridão muito grande, e que em alguma parte do universo Deus criou o céu e criou a luz, que é onde a gente vive hoje, né? Alguma parte que eu digo aonde nós estamos posicionados no universo. E aí vem o próximo versículo 6. Então Deus diz: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. Aqui já é uma outra situação. No versículo 6 diz que Deus abriu um espaço, haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. Outra coisa que corrobora com a teoria também da Terra plana, que diz que o universo é feito de água. E se ele separou as águas do céu das águas da terra, então sim, corrobora com essa situação, com essa explicação. Então, é de se pensar, né? É de se pensar não. Se a Bíblia diz, quem somos nós para refutar? Só que o que a humanidade mostra pra gente é algo diferente. Que a NASA mostra pra gente. Mas a Bíblia é bem clara em relação a isso. Existia. Podemos aí, coloque na sua mente aí. Vamos imaginar. Vamos imaginar que Deus estava em alguma posição no universo, olhando de cima. E então, em alguma parte, que é onde nós estamos hoje posicionados no universo, Deus, ele criou o céu e criou a luz. Em seguida, ele fez a separação da água da terra com a água do céu. Ele abriu um espaço, um vão entre o céu e a água da terra, que eu creio que é onde nós estamos agora, posicionados. Onde você está? Você está em cima da terra, né? Da terra seca. Então, entre essa terra seca e o céu que você está vendo acima das suas cabeças, existia água. É o que eu entendo. Deus separou essa água para abrir esse vão onde nós estamos hoje. Então a água da terra ficou abaixo dos nossos pés, que são os mares e os rios, e a água do céu foi para o universo. A água do céu foi para o céu mesmo, né? Foi feita a divisão. E aí Deus chamou o espaço de céu. Quando a gente vê no versículo 1, fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. Será que esses céus ele está querendo dizer em relação ao paraíso? Porque no versículo 6 ele já diz que Deus chamou o espaço de céu. Quando houve a separação das águas da terra para o céu, então podemos dizer também, né, que existe essa possibilidade de que a Bíblia esteja dizendo que no versículo 1 ele está falando do céu paraíso e no versículo 6 ele está dizendo o céu que a gente vê, né, acima das nossas cabeças. Então é complexo. Pode ser que eu esteja errado, mas é o que está dando a entender aqui, tá, gente? Quando eu estou lendo aqui, eu estou lendo conforme meu entendimento. E a Bíblia, ela é autoexplicativa, então você tem que estar ligado no que ela dizia antes e no que ela está dizendo depois, entendeu? Então nessa autoexplicação, tá dando a entender isso. Então a Bíblia diz que a noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. E aí é engraçado dizer também, engraçado não, é interessante dizer que um dia pra gente é como se fosse mil anos pra Deus. Então esse um dia ou outro dia, creio que existe essa possibilidade de que esse processo tenha demorado mil anos, talvez, pra acontecer. Porque a gente tem a impressão de que Deus é um ser muito poderoso, ele é realmente. Mas tudo exige um processo. E Deus também, ele não foge dessa lógica do processo, até porque, creio eu, foi ele que criou também esse processo da lógica. Esse processo das etapas, né? Como ele é um Deus que ele não foge contra o que ele mesmo criou, creio que pode ser sim esses mil anos, né? Quando a Bíblia fala um dia, dois dias, pode ser realmente mil anos. Porque a Bíblia, ela vai muitas das vezes dizer conforme o nosso entendimento, da forma comumente humana de dizer, podemos dizer assim. E aí vamos para o versículo 9. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Olha só no versículo 9. Junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Quando houve a separação da água do céu para a água da terra, debaixo do nosso céu, do que a gente vê, só existia água, ainda só existia água. E aí Deus falou que era para se juntar as águas para aparecer a terra, para que aparecesse a terra num só lugar. E é interessante falar isso porque já existem estudos que comprovam que não existiam separação entre os continentes, tá, gente? Continente, que eu digo América do Sul, América do Norte, Europa, África, não existia separação. No início da Terra, todos os continentes formavam um só continente, era só um continente. Então você imagina todos os continentes que existem hoje no mundo estando em um só lugar. Nós éramos uma terra só. E corrobora com o que a Bíblia diz, para que apareça a terra num só lugar. Tanto que esse continente era chamado de Pangeia, né? Foi o primeiro continente do mundo, humanamente falando, Pangeia, né? Então ok, vamos para o versículo 10. Deus chamou a parte seca de terra. Sim, e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. E aí também a gente sabe que hoje existe rio, né? Então, que o rio, na verdade, e como é que ele é criado? Ele é criado com fissuras da terra, né? A terra, ela não é um tipo de material, né? Material físico. Ela é totalmente fechada, né? Existem fissuras dentro dela. E aí, por que existem fissuras na terra, né? Por que acaba abrindo fissuras? Como nós sabemos, nós estamos em cima de placas tectônicas que se movem todo dia. A gente não sente. Mas elas se movem de forma tão lenta, que a gente não consegue consegue sentir. Elas estão ali se movendo. E nesses movimentos, elas acabam abrindo fissuras e acabam criando rios, né? A água do mar, naturalmente, ela acaba entrando dentro dessas fissuras da terra, que vai criando o rio, né? E o rio acaba criando água doce. A gente sabe que a água do mar é uma água salgada, não é boa para o consumo humano. E acaba, quando entra nessa fissura, vira rio, porque existe já um outro processo que tira esse sal da água, né? E transforma ela numa água doce, numa água consumível, né? O ser humano. Isso aí já tem relação com o ambiente onde a água entra, é um ambiente diferente. É, a gente sabe também que existe questão da mata em volta da água também, que de alguma forma propicia que essa água também fique doce, também fique escura, né? A gente sabe que as folhas caem nessa água que era uma água de mar antes. Aquela água clarinha azul, ela começa a ficar escura por causa de tudo isso, né? Que cai galho, folha, vai caindo, vai ficando na parte funda, ela vai apodrecendo e vai criando esse tom mais escuro da água, né, do rio. Ok, então depois que Deus criou a terra, separou a água da terra para aparecer a terra, né? Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Ok, então aqui ele já também, além de o terceiro dia Deus criar, fazer a separação da água da terra, ele também cria vegetação, né? Vegetação que tem semente, que essas sementes vão criar outros frutos, né? Outras árvores, e essas vegetações também vão ter frutas, e assim vai. Um processo de fertilização da vegetação, né? Árvores, plantas, etc. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. E aqui no versículo 14, Deus fala: haja luzes no céu. Então assim, para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Tá, então aqui Deus cria as estações, verão, inverno, outono. E aqui ele novamente ratifica a questão das luzes no céu. E aí, sendo que a gente volta lá no versículo 3, ele cria a luz no versículo 3. E aqui ele disse de novo: haja luzes no céu para separar o dia da noite. Não sei te dizer se no versículo 3 ele criou, na verdade, a forma de como seria feita a luz. A gente sabe que toda luz, ela é feita de partículas. Então, mas a Bíblia diz: haja luz e houve luz. Então, creio que possivelmente apareceu realmente a luz. E aqui no 14, ele fala: haja luzes no céu para separar o dia da noite. É por isso que eu falo, é difícil a gente parar para analisar todo esse tipo de situação, porque fisicamente falando, da forma humana, é difícil de tentar entender. Por isso que as coisas de Deus, elas são loucas mesmo. Elas são pensamentos de Deus, são diferentes dos nossos. Mas dá pra gente tentar entender, sim, apesar de ser um pouco complexo. A gente sabe, por exemplo, que existem locais na Terra que praticamente a luz do Sol nem chega, e quando chega, ela dura pouco tempo. Podemos aqui falar da América do Sul. A gente sabe que por volta de 6 horas o dia já está bem iluminado pelo sol, e por volta das 18 horas já não tem praticamente nada da luz solar. Existem locais no mundo que o sol demora bem menos tempo, demora só 6 horas, fica só 6 horas permanecendo no local e depois vai embora. Então tem muita relação com isso. É que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. E aqui ele fala que ele criou duas grandes luzes, uma para governar a noite, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Isso daqui já está bem claro, né? Até pela questão do maior e do menor, a questão de tamanho que ele está pontuando aqui. Ou seja, o Sol e a Lua. E quando você para para analisar, na criação luz, não existia nenhum astro que emanasse luz para a Terra ainda. E aí você para analisar fisicamente. Então, como é que a luz existia? Já no versículo 3. Não é meio louco isso? Existem algumas imagens que aparecem, tipo, uma luz entre o céu e a terra, sem nada, nenhum astro ou nenhum ser material emanando esse tipo de luz, né? Por exemplo, humanamente falando, quando nós ligamos a lâmpada, ela emana luz. A luz vem da onde? Da lâmpada. A luz solar, ela vem da onde? Do sol, entendeu? Sempre tem que ter um agente, isso eu digo no modo humano, né? No pensamento humano, sempre tem que existir um agente para que essa luz venha a aparecer. No caso de Deus aqui de Gênesis, o agente era Deus, né? Se for parar para analisar, só que mesmo assim é muito louco. Porque será que Deus estava com a mão, levantou e só apareceu a luz? Levantou a mão, apareceu a luz e depois ele abaixou a mão e a luz ficou lá? Tipo, né, meu... não é meio louco isso? É meio insano mesmo. Mas assim, são as coisas de Deus, né? A gente nunca vai entender realmente tudo isso. Talvez nem se quem for pro paraíso talvez entenda. Porque essas coisas, na verdade, elas são interessantes de entender. Para que a gente perceba que Deus, ele é um ser realmente diferente da gente. Mas no final das contas, eles não são tão importantes assim para a nossa salvação. Se for parar realmente para analisar. E aí, depois da criação do sol, que ali foi realmente colocado como um ser que emanaria a luz do dia e a noite. E a noite também ela tem a luz própria dela, né? A gente percebe que mesmo que você desligue todas as luzes da sua casa, as luzes de lâmpada, etc. Eu ia falar outra palavra aqui. As luzes artificiais. Essa é a palavra certa. Artificial, criada pelo ser humano, no caso, né? Que a única luz natural que existe realmente, que a gente vê, é a luz solar. Né? Então Deus viu que tudo isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Olha só o tanto de coisa que a gente já falou. São quatro dias e o tanto de pensamentos, tanto de ideias, de teorias que a gente pode imaginar. Isso eu tô falando bem por cima, né? Se você se aprofundar um pouco mais, vai aparecer muitas outras coisas. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se. Que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então aqui ficou bem claro e evidente que não tem muito o que argumentar, né? Nesse sentido, que a Bíblia é bem clara em dizendo que Deus criou os animais marinhos, Deus criou as aves no céu, os pássaros, tudo que a gente vê aí de pássaro. E aí alguns podem me perguntar, e os peixes de rio doce? Nós sabemos que existem peixes que só conseguem sobreviver na água salgada e outros que só sobrevivem na água doce. E alguns podem argumentar, e os peixes de água doce, como é que ficam nessa história, né? Na minha opinião, tá bom, gente, nós sabemos que existe uma evolução, né? Não totalmente, né? Eu não concordo com a teoria da evolução de forma total do que existe. Eu não concordo, mas se você for para analisar nesse ponto, realmente, os animais, existe uma coisinha chamada adaptação. Então, possivelmente, os animais eles devem ter se adaptado a outros ambientes. E quando você se adapta a outros ambientes, naturalmente, isso já foi comprovado, você acaba com o tempo, com as gerações de cada animal, cada geração consegue evoluir de alguma forma, né? Cada geração cria uma barbatana a mais, outra barbatana a menos, sabe? Justamente para adaptar, para você se adaptar ao ambiente. Então tem relação com isso. Então vamos para o versículo 24 agora. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Olha só que interessante. Deus, depois de criar, quinto dia, as aves e os peixes, Deus ele vai criar os animais da terra, o local da parte seca, que no caso são os animais selvagens, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão. Animais selvagens são animais que não são passíveis de serem domesticados, né, pelo homem. animais domésticos são os animais que a gente consegue domesticar, né? Então, quando a gente para para analisar esse ponto, a gente percebe que existem animais selvagens e animais que foram feitos por Deus para serem realmente domesticados. Ou seja, Deus sabia que nós teríamos que ter algum tipo de ajuda para fazer certos trabalhos na Terra, né? Como acontece hoje, né? De pessoas usarem bois, de pessoas usarem cachorro, gato, né? Seja para entretenimento, para ser um companheiro ou realmente para ajudar no trabalho. E aí Deus ele pontua, interessante dizer, os animais que rastejam pelo chão. Procurando aqui pela internet a designação dos animais que rastejam pelo chão, realmente, biologicamente falando, existe uma diferença, né, de animais selvagens, animais domésticos e que rastejam pelo chão. Animais selvagens, geralmente, eles são, podemos designar leões, girafas, rinocerontes, né? Os animais domésticos, cachorro, gato, e os animais que rastejam pelo chão, nós temos alguns aqui, ó, iguana, camaleão, dragão de Komodo, tartaruga gigante, iguana marinha, anaconda, aboa, cobra, víbora, largato de bicho de pé, de perna, tartaruga leopardo, então piton. Então você vê gila monster, tartaruga aranha. Então você percebe que existe sim uma diferença, né? Esses tipos de animais, eles são tipos de animais que rastejam pelo chão. Podem ser designados animais selvagens, alguns podem ser designados até como para quem não conhece, né, do assunto, né, do meio da biologia de animais, podem até dizer que são animais insetos, né, que tem alguns que parecem com insetos como largato, mas não, eles estão ali em um outro campo diferente da biologia. É interessante verificar isso daí também. E aí, meu povo, terminando aqui mais um capítulo do nosso podcast Bíblia 365, esse projeto aí que visa fazer com que eu esteja lendo a Bíblia diariamente, passando para você também a minha experiência e o meu entendimento em relação à palavra de Deus. E esse episódio de hoje, esse episódio que vocês acabaram de ouvir, eu dividi em duas partes porque ele ficou muito extenso, foi mais de uma hora de áudio, mais de uma hora de edição, que acabou se dividindo aí em praticamente 4 horas direto editando esse áudio. Não é fácil realmente, mas tudo feito com muito amor e carinho, né, para vocês. E essa parte que vocês ouviram hoje é de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 24. A segunda parte vai se seguir até o final do capítulo 1 e início do capítulo 2. Então eu agradeço a sua companhia, muito obrigado, tenham todos um ótimo dia e até a próxima.